Só um lembrete, este episódio foi gravado antes da crise do coronavírus.
E muito me chamou a atenção quando eu falei com uma usuária de crack, eu perguntei para ela por que ela estava usando, e ela falou, ah, porque é um barato muito louco. Ela falou assim, eu sinto alegria, tristeza, frio na barriga. E aí quando eu vi elas falando isso, alguma chave virou. Isso que elas estão relatando é o que eu sinto quando eu subo no palco para fazer música. E aí começou a minha luta para colocar o maior número de meninas para sentir essa sensação no palco.
Sejam bem-vindos à Jornada do Herói. A nossa convidada de hoje cresceu em meio à pobreza, violência e enchentes. Mas hoje é empreendedora social, fundadora do bem-sucedido Instituto As Valquírias, que ajuda crianças, jovens e idosos que se encontram em risco de vulnerabilidade. Também figurou na lista da Forbes Under 30, que indica os jovens brasileiros que mais estão fazendo a diferença no país. Ela é Amanda Oliveira.
Eu sou Danilo Figueiredo.
E eu sou Caleb Silva.
Boa tarde, Amanda. Obrigado por estar aqui gravando com a gente.
Boa tarde. O prazer é todo meu, a honra é toda minha. Estou muito agradecida.
Amanda, para começar, a gente pesquisou bastante sobre o Instituto As Valquírias. É um trabalho fenomenal e a gente também viu muito sobre o seu passado. Então, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer é como era o seu mundo cotidiano e o que te levou para essa jornada?
Para começar, eu tenho 30 anos, eu nasci em uma favela na zona sul de São Paulo, eu vi a minha mãe fazer uma refeição para minhas irmãs poder fazer duas, eu vi a enchente levar tudo de dentro do barraco onde nós morávamos, inclusive o espaço onde morávamos, eu via ratos que pareciam gatos de tão grande que eram, e então nós vivíamos em situação de extrema pobreza. Em meio ao lixo, à miséria, à fome, tanto eu quanto a minha família, nós éramos aí estatística, né, na lista do poder público. Na medida em que a gente foi vivendo naquela situação de precariedade, de desigualdade, a minha mãe tinha uma força dentro dela e queria, de qualquer jeito, dar uma vida melhor para mim e para as minhas irmãs. Ainda nesse período em que morávamos na favela, a nossa situação era tão precária que a minha mãe, quando nós adoecíamos, e nós adoecemos muito fácil, porque nós morávamos às margens de um rio, o barraco da favela era feito de papelão, lona e madeira, então entrava frio, a gente adoecia muito facilmente. Quando eu tinha 3 meses sem acesso à saúde, porque a farmácia que tinha perto da favela, a minha mãe não tinha dinheiro para pagar os R$2 para fazer a inalação, e o atendimento gratuito, minha mãe não tinha dinheiro para pegar o ônibus para levar. Então, sempre que adoecíamos, a minha mãe improvisava uma inalação. E quando eu tinha 3 meses, ela improvisou, fervendo água, colocando dentro de uma bacia, e aquele vapor que sobe funcionava como inalação. Teve uma noite, foi 13 de agosto de 1989, ela pediu para o meu pai fazer, ele cochilou e eu caí com o rosto dentro da água fervendo. Eu tive 3 paradas cardíacas, né, nessa noite, e eu cheguei no hospital morta. Os médicos me deram aquele choque e eu voltei. Quando eu voltei, eu fiquei internada 22 dias e eu comecei a desidratar, porque conta a minha mãe que o acidente foi tão grave que quando ela viu a imagem do meu pai me segurando no colo, ela conta que ela não sabia onde estava meu nariz, onde estava minha boca, onde estava nada, porque a pele toda do rosto tinha derretido, né? Então eu fiquei internada esses 22 dias por conta disso, e aí os médicos chamaram a minha família e começaram a preparar a minha família para a minha morte. O pessoal da favela onde nós morávamos, eles se reuniram em mais ou menos 80 e poucas pessoas, e eles fizeram as suas promessas, cada um dentro das suas crenças. E aí no dia seguinte, coincidência ou milagre, eu despertei. E aí quando eu despertei, eu fiquei ainda mais alguns dias internada e depois voltei para casa, né? Eu só tinha 3 meses, fiquei sob cuidados, não podia tomar sol, e eu fui crescendo. né? E eu fui crescendo com uma cicatriz muito marcante, muito, muito alta no rosto, porque eu era um bebê. E a minha mãe ainda, nessa busca, já tinha entendido também que isso era fruto do acesso às coisas. Ela queria, de qualquer jeito, dar acesso à saúde, à educação para mim e para as minhas irmãs. Então, ela resolveu mudar para o interior de São Paulo, para São José do Rio Preto, e tentar recomeçar uma vida. Ela se mudou, então, para São José, morou um tempo na casa da minha prima, nós morávamos todas em um quartinho, eu tenho três irmãs, e depois, logo, a gente mudou para um bairro em Rio Preto chamado Jardim Paraíso. É um bairro dominado pelo tráfico e pela prostituição. E nesse bairro tinha um projeto social. E esse período era um período que eu tinha começado para a escola, então eu estava sofrendo bullying. Hoje fala-se muito de bullying, mas na época nem tinha um termo para isso. Hoje eu entendo que era bullying o que eu sofria. Mas eu passei muito por essa situação de bullying. E minha mãe, quando ela me disse, eu vou te matricular em um projeto social, eu falei, eu não quero, porque na minha cabeça ia ser mais um lugar que os meninos iam tirar o sarro de mim, porque na escola eu já estava passando por isso. Só que minha mãe sempre foi muito firme, né? Ela sempre falava pra gente, olha, se você for no projeto, a gente vai economizar dois pratos de comida, tem uma série de coisas que vai ajudar a mãe, porque minha mãe sempre foi faxineira, meu pai sempre foi jardineiro, minha mãe também vendia cachorro-quente. Então ela tinha que batalhar muito para poder dar o que comer pra gente. E aí, partindo dessa linha de raciocínio, ela me disse isso, e ainda assim eu falei, eu não quero, eu prefiro passar fome, e ela falou, você não tem que querer, minha mãe sempre foi muito firme, ela falou, quem manda aqui sou eu, quando você fizer 18 anos e tiver pondo dinheiro dentro de casa, você vai dar alguma opinião, ainda tá bem que ela fez isso. E aí eu fui pro projeto, falei, bom, vai ser mais um lugar, né, que eu vou passar por isso. E aí eu comecei desde a infância a frequentar esse projeto. Chegou nesse projeto, eu descobri as minhas habilidades por meio da sala de aula, das aulas de música, por meio das pinturas em tela, por meio dos reforços pedagógicos adequados, porque eu tinha muita dificuldade de aprendizagem, principalmente no que diz respeito à matemática. Eu nunca fui uma super aluna, tinha muita dificuldade, e na escola eu também tinha vergonha de perguntar e tirar dúvida, porque eu preferia não me socializar, eu preferia não aparecer, porque cada vez que eu aparecia, as crianças tiravam sarro de mim, então eu cresci muito quieta. E aí, quando eu entrei nesse projeto social, eu vi minha vida ser transformada. Eu conheci uma professora chamada Valquíria, e eu vi que minha infância, assim, começou a fazer sentido. Eu parei de chorar, eu comecei a me encontrar, e eu vi que, na verdade, o que estava mudando a minha realidade, o que estava mexendo com a minha autoestima, era a oportunidade que eu tinha recebido de ter acesso à educação de qualidade dentro das salas de aula desse projeto social.
É, de arrepiar já.
Realmente. Os relatos. E você, nesse projeto social que você entrou, você foi, virou professora, depois monitora, isso?
Foi isso mesmo. Eu passei a infância toda nesse projeto, e daí aos 11 anos eu comecei a fazer alguns shows com um grupinho, que era um grupo que chamava Batuca Lata, porque a gente tocava lata, porque não tinha instrumento, e a Valquíria, que era a minha professora, ensinava pra gente que o lugar da gente era no palco, que nós poderíamos ocupar vários palcos, e que não necessariamente, porque nós éramos da periferia, nós tínhamos que sempre estar na plateia, sabe? E aí eu comecei a entender isso muito cedo, essa ideia de ser protagonista da minha própria história por meio da fala, do que ela estava me falando. E aí eu comecei a me empenhar muito, e eu comecei a me destacar, e aí eu me tornei monitora, né, aos 16 anos, depois professora aos 17, e fui convidada para coordenar o projeto todo aos 19 anos. E aí, nesse mesmo período, a Valquíria, minha professora, ela foi embora para a Espanha, porque ela tinha outros projetos de vida, e aí foi um período que eu assumi a coordenação, e aos sábados eu era voluntária, e eu queria transferir o meu conhecimento musical, aquilo que tinha transformado a minha vida, para outras meninas. Então, formei um grupo para dar aula voluntariamente aos sábados. De segunda a sexta, eu fazia todo o processo gerencial de coordenação. E montei um grupo, e eu precisava dar um nome para para esse grupo e eu resolvi fazer uma homenagem à minha professora. E quando eu vi, eu tinha me tornado mulher, musicista. Aí com 19 anos eu quis fortemente me tornar empreendedora social. E para conseguir multiplicar o impacto, eu formei esse grupo para alterar a referência e mudar a história do maior número de meninas vindas da mesma realidade que a minha. Então eu dei o nome do grupo de As Valquírias. O Instituto, na verdade, ele é um desdobramento do grupo. Antes nós éramos um grupo, depois nos tornamos um instituto.
Nossa, muito legal. Bom, assim, o grupo, quando a professora Valquíria saiu, ele continuou, né? Ou não?
É porque a Valquíria tinha um grupo chamado Batuca Lata, né? Eu fundei As Valquírias depois que ela foi embora, que foi uma homenagem a ela.
E o que te motivou a criar esse novo grupo? Você pensava em levar a sua boa experiência para outras pessoas?
É isso mesmo, eu queria... Porque quando eu olhei para trás, eu falei, cara, por que tá acontecendo tudo isso na minha vida? Assim? Por que que tá tudo bem? Né? Porque geralmente as meninas aqui do bairro, elas acabam indo para a prostituição, acabam cedendo, e eu falei, por que não está acontecendo isso comigo? E quando eu olhei para trás, eu vi que, na verdade, era fruto da oportunidade que eu tinha recebido, e aí foi como forma de gratidão, né? O nome foi como forma de gratidão, mas eu tinha uma vontade muito grande de multiplicar mesmo o impacto, sabe? De mostrar para as meninas que vieram da mesma realidade que a minha, que não tem problema onde a gente nasceu, as condições que a gente vive, que não importava de fato o que a vida estava fazendo com a gente, né? O que importaria mesmo é o que a gente ia fazer com aquilo. Então, nesse processo todo, eu senti que precisava de algo a mais, além das aulas de música, eu queria atuar um pouco mais forte. E aí eu comecei a fazer umas pesquisas aqui no bairro, conversei com algumas meninas que estavam se prostituindo e com algumas usuárias de crack. E muito me chamou a atenção quando eu falei com uma usuária de crack, eu perguntei para ela por que ela estava usando, e ela falou, ah, porque é um barato muito louco, ela falou para mim. Ela falou, eu não sei descrever o que é, ela falou, é um misto de sensação. Ela falava assim, eu sinto alegria, tristeza, frio na barriga, eu sinto um monte de coisa ao mesmo tempo. E quando eu perguntei para uma menina que estava se prostituindo o que ela sentia, ela me disse, não nessa ordem, mas ela me disse isso também. Ela falou, é um misto de sensação, eu não sei te explicar. Só que essa menina falou, e além disso, eu ainda consigo tirar um dinheiro para pagar as minhas coisas, as minhas contas para me manter, para eu comer, para meus filhos terem uma casa e tal. E aí, quando eu vi elas falando isso, alguma chave virou, assim, sabe? Porque eu falei, cara, isso que elas estão relatando de frio na barriga, de mistos de sensação, é o que eu sinto quando eu subo no palco para fazer música. E aí começou a minha luta para colocar o maior número de meninas para sentir essa sensação no palco e não necessariamente no uso da droga e na prostituição. Então eu comecei a trabalhar, assim, falei, nossa, eu preciso atender essas meninas, mas preciso atender desde a infância. Então o grupo atendia as meninas a partir dos 6 anos, né? Hoje o Instituto atende a partir dos 3, a gente entende que tem que vir antes, assim. Mas eu atendi a partir dos 6, que de fato era para cuidar das meninas, para torná-las grandes mulheres. Então eu fui percebendo que esse trabalho de sentar em círculo, né, mais do que aula de música, a gente tinha, os encontros aos sábados duravam 3 horas e meia, então nós tínhamos meia hora assim que elas chegavam de recepção, de acolhimento, e na época era só eu e uma amiga minha voluntária, então era recepção, era acolhimento, depois nós tínhamos uma hora e meia de aula de música, e a outra 1 hora e meia nós tínhamos a roda da empatia e da resiliência, que são aulas que tem no Instituto até hoje, que a gente acredita que essas são as duas principais aulas que faz com que a gente forme uma menina um pouco mais empoderada, mais certa dos valores, mais consciente dos seus direitos, porque a aula de empatia acontece para as menininhas desde os 3 anos, porque é uma aula que ensina elas a se colocarem no lugar do outro desde pequena, né, para torná-las até grandes profissionais. A gente conversa muito que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelo seu comportamento, então saber se colocar no lugar do outro é fundamental para ter sucesso, e as aulas de resiliência para elas entenderem que tudo que está acontecendo na vida delas está vindo para fortalecer e não para derrubar. Então, pai assassinado, mãe presa, abuso, um monte de coisa que está acontecendo, a equipe técnica toma, pede isso e leva isso para o juiz, para a vara da infância, mas paralelo a isso é feito um trabalho com as meninas, e isso desde quando nós éramos um grupo muito forte de resiliência, né? Isso está vindo para te fortalecer, isso está vindo só para te ensinar, isso não está vindo para te derrubar. E aí nesse formato a gente percebeu que a gente estava formando uma nação de meninas, assim, e mulheres um pouco mais velhas, conscientes e empoderadas, porque elas têm acesso tanto dos direitos delas enquanto seres humanos, quanto do como administrar as emoções para chegar onde a gente quer. E a gente acredita que essas duas aulas, elas são fundamentais, assim, sabe? E ela vem acompanhada da aula de música.
E Amanda, você um pouco antes falou sobre protagonismo, né? E vendo os vídeos das meninas, realmente você pode ver ali, aliás, o herói e a heroína que estiver ouvindo pode procurar as Valquírias no YouTube, por exemplo, tem vários vídeos muito legais, vale muito a pena conhecer mais a fundo esse projeto, e as meninas realmente contam familiares que foram mortos, né, primos que estão presos, etc., é uma coisa muito comum. E fica muito forte, fica muito claro essa coisa da região, né, que é muito voltada à prostituição e ao tráfico de drogas, e aí as meninas passam essa sensação de que antes de conhecer o Instituto As Valquírias, elas tinham o próprio destino traçado, né? E aí a gente pode até fazer um paralelo com o nome, porque a Valquíria é um na mitologia nórdica, ela é um ser muito envolvido com o destino, né? E aí é muito legal que vocês fazem um trabalho para colocar o protagonismo de volta na vida das meninas. E aí eu gostaria, ainda nesse assunto de protagonismo, eu gostaria de saber como é que você viu quando você se tornou protagonista dessa causa, né? Porque, por exemplo, a professora Valquíria foi embora e tudo mais, e aí você pensou, poxa, agora sou eu. Você sentiu medo nessa hora? Você chegou a receber algum tipo de ameaça? Conta pra gente.
Na verdade, eu tava tão dentro, porque quando eu tinha 19 anos, eu ainda não sabia muito bem, e falava, gente, eu tô coordenando um negócio que até ontem eu era aluna, né? Então, o medo de me envolver, de fazer um trabalho desse em um bairro dominado pelo tráfico e pela prostituição, eu não sentia esse medo, porque eu também tava um pouco ainda como uma atendida na minha cabeça, assim, então não tinha o que temer. Claro que depois algumas coisas foram acontecendo, eu tive que enfrentar algumas coisas, no sentido de, tá resgatando, essas meninas estão falando sobre o bairro, não sei o quê. Claro que depois vieram algumas coisas desse tipo, mas nada que uma conversa saudável não tenha resolvido, porque quando eu conto a minha história aí, né, pra galera toda do bairro, e agora a galera já tá cansada de saber, mas gera um respeito, porque nós viemos da mesma realidade, né, eu, a galera que tá no tráfico, as donas dos bordéis, assim, o que acontece é que eu tive a oportunidade de estar em um projeto social de qualidade, e elas, e eles também contam que se eles tivessem tido, o destino deles, muito provavelmente, seria diferente. Então, nessa época eu não tive medo, mas depois eu passei por alguns desafios, né, que me causou algumas inseguranças e alguns medos, mas eu também sempre tive em mente que, assim, tá com medo, vai com medo mesmo, né, você se envolveu nisso.
É uma coisa comum de ouvir aqui no podcast, tá com medo, vai com medo.
Vivi, assim, você se meteu nisso, e assim, quando você se mete com esse tipo de missão, e você começa a ver que tá dando certo, né, o foco nas pessoas, investir em gente, dar oportunidade, quando você se envolve com isso, você não tem volta. Eu já tentei, assim, Sabe quando eu era mais nova, você fala assim, ah, acho que eu não quero mais. Não, a vida, a tua missão, ela te chama o tempo todo. Porque você vê que tá dando resultado positivo, e aí quando você se vê com medo, desestimulado, ou assim, nossa, é difícil, acho melhor eu parar, chega aquelas mensagens assim, nossa, minha vida mudou, tô passando, e você fala, cara, eu não posso parar. Se eu resolver hoje parar, eu falo muito para as meninas, porque tem a banda, que são as cofundadoras das Valkyries, cara, se a gente resolver parar, muita gente perde com isso. É muita gente envolvida. Então, quanto mais, antes era lá 46 meninas, depois 100 e pouco, depois a coisa vai ainda, e você fala, cara, eu não tenho como voltar. Né? Muita gente me mandando recado, falando, você tem um pacote de bolacha, porque faz 3 dias que meus filhos não tomam café, o meu marido tá me ameaçando, você pode, por favor, me arrumar um lugar pra morar, senão eu vou morrer essa noite, sabe, de grandes embates, assim, mas muito certa de que eu sei o que eu tô plantando, então eu não preciso temer a colheita, eu sei que nada de ruim vai me acontecer, e que se acontecer, vai acontecer eu cumprindo a minha missão, sabe, então eu não temo a isso, assim, não há nada a temer, assim.
Sigam lá a gente em nossas redes sociais, ajornada.podcast no Instagram e Facebook. O perfil pessoal do Caleb é CalebsLab, o meu é DaFiGo em qualquer rede social. E se quiser aprender inglês particular ou em company, procure pela NG Prime no Instagram n.g.prime.
Amanda, você tem noção de quantas pessoas você já mudou a vida? Assim, de quantas pessoas você já conseguiu mudar a vida? Você tem alguma noção disso?
Não. Eu sei já quantas pessoas passaram. Ontem ainda uma pessoa me mandou, falou, nossa, quando a minha neta passou na sua mão, você tinha 21 anos, ela tá se tornando o que ela tá se tornando. Eu falei, gente, quem é a neta dela? Eu pensei. Eu falei, quem será que é essa menina, né? E aí ela foi me contando, depois eu fui lembrando, porque de fato são muitas meninas e alguns meninos também, né? Já estiveram com a gente. Eu recebo cartas de presidiários, teve um presidiário que saiu, a primeira coisa que ele fez foi vir aqui, inclusive isso aconteceu na semana passada, a carta dele tá aqui, a coisa mais linda, ele falou que o que chamou a atenção é que ele teve uma valquíria na vida dele, e que ele tava 30 anos preso, sabe esse tipo de coisa?
Sim,
nossa. Aproveitando que o Caleb fez uma analogia com a jornada do herói, né, e as valquírias. As valquírias, elas também têm um papel na mitologia nórdica de ser como se fossem as mentoras dos guerreiros e guerreiras que vão lutar na batalha final deles, né? Você se sente também como uma mentora dessas jovens que estão no projeto? E você teria alguma outra mentora, além da professora Valquíria, que você sente que foi importante na sua trajetória?
Sim, sinto assim que a minha presença, que a minha mentoria na vida dessas meninas é de suma importância, mas eu também olho para isso e vejo que a minha força, na verdade, vem da personalidade de cada uma dessas meninas que eu conheço. Né? Eu tenho até as meninas que são as meninas da banda, que a banda, as Valquírias, são meninas que hoje elas têm 17, 19 anos, mas elas estão comigo desde que elas tinham 8, 9 anos, desde lá que eu tinha 19 anos, tanto que depois, quando nós nos tornamos instituto, elas fundaram isso comigo, elas eram super novinhas. Dentro disso eu sinto que existe uma força muito grande que funciona como uma mentoria mesmo, mas eu sinto que, na verdade, eu sou muito mais mentorada, assim, sabe? Na verdade, quando eu passo para observar elas, eu vejo o quanto é de suma importância o trabalho que eu executo, mas, sobretudo, aquilo que eu recebo, né? E eu tive, sim, uma pessoa, uma outra pessoa que foi fundamental, né, para o meu processo de desenvolvimento, principalmente no que diz respeito à consciência em relação à educação, que é a Adriana Fasanelli, que foi a pessoa que me colocou para coordenar o projeto, e um monte de gente, quando eu tinha 19 anos, então todo mundo falava, ai, você é louca, a menina tem só 19 anos, ela falava, eu prefiro ser louca, mas acreditar que ela tem potencial do que ser louca e não deixá-la fazer o que eu estou enxergando de potencial. Então ela me ensinou muito cedo assim que o essencial é invisível aos olhos, sabe? Ela sempre falou isso para mim, olha, o essencial é invisível aos olhos, né? Você só vai conseguir enxergar bem se usar os olhos do coração. E eu aprendi isso muito cedo, assim, sabe?
É, muito bonito. E Amanda, em toda essa sua trajetória, houve um episódio específico que te mostrou que você estava no caminho certo? É, assim, pelo que a gente sente, sempre foi um caminho muito natural, né? No entanto, houve algum momento de muita felicidade, de reconhecimento, alguma coisa assim? Você foi considerada uma das jovens do Under 30 pela Forbes, né? Você é analista das pessoas mais influentes. Você também participou de programas. No entanto, eu imagino que talvez o maior reconhecimento seja das pessoas ao seu entorno, né? Você poderia falar de um episódio específico pra gente?
Eu acho que eu realmente, assim, veio um reconhecimento muito grande em 2013 da Unesco. Então eu estava iniciando, na verdade, tinha 20 e poucos anos. Eu estava até então só dando aulas. E aí eu falei, vou dar um projeto para a Unesco. E eu sempre ia, mas duvidava um pouco do meu potencial. Eu escrevi, e aí eles aprovaram um recurso que deu para a gente, assim, atender muito mais meninas depois, comprar muito mais instrumentos. E eu lembro que naquele dia eu tive certeza absoluta que eu estava no caminho certo e que aquilo era, na verdade, só o começo de tudo que tinha para acontecer. E depois, quando eu li o projeto que eu mesma tinha escrito, eu me emocionei muito e intuitivamente me vinha assim, trabalhe sempre com a verdade, né? Cada um vai colher exatamente o que plantar. E eu fui tendo cada vez mais consciência de que eu só ia colher aquilo que eu estava plantando. Então, claro que vieram outros tantos reconhecimentos depois, né? Eu tenho 16 premiações, alguns reconhecimentos importantes. A Carolina Herrera esteve no Brasil esse ano, isso para a gente também foi muito importante. Ela tinha que escolher uma ONG brasileira para apoiar e ela escolheu a nossa. Né, teve a questão do reconhecimento da Forbes. Eu vou palestrar agora nesse sábado no TEDx. Então, isso para mim, fala, meu Deus. A minha mãe fala assim, quem te para, né? Você só tem 30 anos. Não, tá começando, tem um monte de coisa ainda para fazer. Mas essas coisas todas, elas ficam me afirmando. Que eu entendo isso como sinais de afirmação de que eu estou no caminho. E todas as vezes que eu me frustro com alguma situação ou que algo não dá certo, eu uso essa situação só para entender que existe uma porta maior para ser aberta, que eu não preciso ficar presa àquele problema, sabe? Então, são os pequenos sinais do dia e dos acontecimentos maiores e que acontecem aí a cada mês que me fazem ter certeza de que eu tô no caminho.
E, Amanda?
Excelente.
Excelente, muito bom. Qual é a relação que você tem com aquele seu mundo de origem, né? Então, olhando para trás, aquela criança que teve que se mudar para Rio Preto, etc. Qual o paralelo que você faz entre a sua realidade hoje e aquela anterior?
Eu, toda sexta-feira, aqui na minha cidade, eu vou para a favela, né? Eu fico dentro da favela das 4 às 7 da noite, que é justamente para eu não esquecer de onde eu vim, né? Eu preciso olhar para aquela realidade, não que eu queira estar ali no sentido de reviver, mas é importante para mim saber que todas as coisas que eu estou alcançando veio de uma força muito maior, que é da força dessas pessoas que lá atuam, e o quanto a favela me ensinou. Eu costumo falar para todo mundo assim que a favela foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu. Foi assim, é incrível como tem uma coisa na vida que foi pior e melhor, que é a favela. Então, eu acho que fazendo um paralelo a isso, eu sempre olho para minha criança, eu vejo que ela foi uma... A Amanda, pequenininha, ela é uma criança ferida, que teve muitos traumas, que teve muitas dores, mas eu converso com ela também diariamente, assim, olha, tá tudo bem, tá? Fica tranquila, se você precisar, você tem uma amiga aqui, porque eu sei que essa criança mora dentro de mim, eu tenho um contato muito forte, eu sei que é algo que não dá pra ver, que não é palpável, mas é algo que para mim faz muito sentido, porque eu sei que ela tá amando a criança, ela anda com a Amanda adulta todos os dias, para reforçar e para lembrar todos os dias, quando eu penso em desanimar, ou quando alguma coisa tá difícil, ela vem me lembrar todos os dias o porquê que eu comecei, né, e de onde eu tirei essa força. Então, quando eu olho para esse meu passado, eu só tenho um sentimento de muita gratidão, sabe? Que bom que eu nasci na favela, que bom que eu superei, que bom que tanto eu quanto as meninas aqui a gente consegue provar de que é possível, sabe? E que a função de dar acesso à educação de qualidade para essas pessoas é de todos nós, né? Sem essa de que educação vem de casa, né? E quando você mora num barraco, a educação vem de pai e mãe. E quando o pai tá preso e a mãe tá morta, a educação vem de quem? Né? O papel de todos nós se empenhar, se dedicar, educar. E o meu passado, ele sempre, quando eu me linko com ele, ele sempre me lembra muito disso. Olha, a educação tua não veio de casa, porque você nem tinha casa direito, né? A educação, você tinha uma mãe maravilhosa, mas a minha mãe, ela não sabia abraçar, porque ela sempre apanhou muito do meu avô, então ela não tinha afeto. Então a educação veio, de fato, da sala de aula de um projeto social. E o quanto isso é importante, quanto faz sentido para mim lembrar do meu passado, lembrar que eu me tornei quem eu me tornei, porque eu tive acesso à educação de qualidade.
Isso é muito bonito de se ouvir. E realmente emocionante, viu, Amanda? E assim, a gente sabe que a realidade, como eu disse, e não é só sua, né? A gente viu como você consegue ajudar tantas outras Amandinhas, né? Vamos dizer assim. E, não é? Boa parte, por exemplo, das pessoas aqui em São Paulo, elas têm um contato com a pobreza, têm contato com a favela de uma maneira até um pouco fria. E muitas vezes as pessoas, nesse mundo de discussão, internet, etc., muitas vezes as pessoas não têm noção de como é a realidade em alguns lugares, né? E a gente também queria saber, Amanda, qual que é a maior lição em toda essa sua trajetória, que é muito linda, muito bonita. A gente gostaria de saber qual que é a maior lição que você poderia compartilhar com quem vive alguma situação parecida, mas não tem, por exemplo, o socorro das valquírias, ou que gostaria de ajudar as outras pessoas. Qual é a maior lição que você poderia compartilhar com a gente?
As pessoas que vivem na mesma realidade que eu vivi, eu desejo uma coisa assim, porque a força esteja dentro dessas pessoas, né? E que essas pessoas tenham consciência de que todos nós nascemos para brilhar. Todo mundo nasceu para fazer algo grandioso, e que é preciso ter força, e que é preciso buscar. E para as pessoas que querem ajudar, eu gosto muito de dizer, eu tenho até uma palestra que fala, que chama Como Cada Um de Nós Pode Mudar o Mundo, né? E que não tem nada a ver com doar milhões, tem a ver, na verdade, com doar o seu tempo, tem a ver com olhar no olho de uma criança e um adolescente vindo dessa realidade e falar: nós estamos juntos, eu acredito em você. Perguntar qual é o teu sonho. Como que pode você perguntar para uma criança de 10 anos qual é o sonho dela e ela virar e te falar: eu não tenho. Ela não tem porque a vida já bateu tanto que às vezes ela até esquece de sonhar, de que ela veio para cá para realizar alguma coisa. Então eu acho que é papel também de todos nós, sabe? Nós precisamos fazer os livros, os instrumentos musicais, o esporte ou qualquer coisa que seja o conhecimento chegar na mão das crianças antes das armas. Aqui a gente trabalha para que os instrumentos musicais e os livros cheguem na mão das crianças antes que as armas cheguem. É preciso a gente fazer isso em cada canto desse Brasil, em cada canto desse país, mas nós precisamos ter consciência de que para a gente fazer bonito ou ajudar, tanto a pessoa que está em situação de risco e vulnerabilidade, quanto a pessoa que quer ajudar, ela primeiro precisa fazer bonito na casa dela, depois no bairro dela, depois na cidade, depois ela precisa fazer no estado, para depois ela fazer no mundo. Respeitar a ordem das coisas é muito mais importante do que simplesmente ir fazendo, sabe? E ter consciência de que campanhas online e em redes sociais é muito bonito, é muito legal, mas não muda o mundo. Né, o que muda o mundo é a ação, é o olho no olho.
Isso daí é uma coisa que aparece muito no podcast também, que assim, cada um de nós pode mudar o mundo, né? Então, obviamente, a gente não vai individualmente resolver todos os problemas da humanidade, mas você, por exemplo, mudou o mundo de muitas jovens, né? E qual que você vê que é a sua grande jornada agora? Então, depois de tudo que você construiu até aqui, o que você planeja pro futuro?
Eu tô planejando... A gente tem, as meninas têm uma banda, né? E eu tô planejando deixar essas meninas bem grandes, assim, a ponto de participarem de grandes premiações. Elas querem isso, e nós também já entendemos que o maior ativo que nós temos hoje dentro do Instituto é a banda, e que tem um potencial grande de deixar o Instituto 100% sustentável se a gente realizar o sonho dessas meninas de subirem em grandes palcos, e ao mesmo tempo gerar recurso para manter o Instituto. Eu estou com algumas propostas para abrir o Instituto no Rio, mas eu fico pensando muito, porque eu quero, com essa qualidade, sabe? Eu quero dar acesso à educação de qualidade. Então, a gente fica um pouco, nós vamos para o mundo ou vamos deixar aqui lindo e maravilhoso e trazer as pessoas do mundo para terem acesso e experiências incríveis a ponto de ter imersões que vão mudar a sua vida, né, de uma vez por todas, assim, que vão tomar um choque de realidade. Então, a gente está nesse processo, mas o foco principal agora está no lançamento do clipe da banda que as meninas vão gravar dia 1º. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão escutar falar muito dessa banda, porque tem uma história, porque tem um propósito, porque tem letras conscientes, porque são meninas que estão saindo do nada e que superaram um monte de coisa e estão indo aí pro mundo.
Provavelmente o herói e a heroína que está escutando já deve, na verdade, quando o episódio for ao ar, muito provavelmente a banda já estará sendo comentada por aí.
Exatamente.
Certeza.
E uma coisa muito legal, Amanda, a gente estudando os depoimentos das meninas, é que é perceptível como vocês trabalham com o sonho. Por que eu digo isso? Porque nos depoimentos, as meninas elas não falam assim, eu queria ser sei lá o quê. Não, é muito claro a maneira como elas falam e como elas são incentivadas a realmente buscarem o que elas querem, porque elas falam, eu vou ser advogada, eu vou ser enfermeira, eu vou... É uma força, né? Vocês trabalham isso de maneira proposital, imagino, porque, olha, é uma força que até eu falei, nossa, eu preciso me lembrar de ser assim mais vezes, sabe?
Exatamente. A gente faz essas aulas, Por que a gente fala muito, né? Os seus pensamentos são os seus desejos mais profundos, e os seus desejos mais profundos vão se materializar. Então, o que você pensar... Você vai desejar o que você desejar, você vai falar, e é isso que você está falando que vai acontecer. Então, se você falar, eu sonho em ser tal coisa, mas eu não sei. Ou a gente trabalha muito isso, e também muito da questão de que, né, que tem gente que não chega a lugar nenhum porque não sabe para onde quer ir. Então, o primeiro passo é definir o que eu quero. O que eu vou ser, se daqui 6 meses mudar o que você quer ser, não tem problema, mas vá definindo e fale com convicção, porque aquilo que você está falando, você está atraindo, né? Tudo que você fala reverbera, e tudo que reverbera vai vir de volta. A vida é um eco, né? Eu até falo para as pessoas assim, se não está gostando do que está recebendo, observa o que está emitindo, né? Só está voltando. Então, essa inteligência emocional, a gente trabalha muito isso com as meninas, e quando elas falam assim, eu quero ser, a gente corrige, né? A gente fala, eu quero, não, eu vou, e elas mesmo, às vezes falando assim, elas falam, eu quero, aí elas já se autocorrigem, eu quero, não, eu vou, né? Elas vão pra cima, e a gente percebe que é fato.
Exatamente,
isso,
exatamente.
Que quando você decide o que você quer, você não tem nada que te pare, porque você sabe onde você quer chegar. E aí, primeiro que tem toda a questão da conspiração universal, que eu gosto de acreditar, mas também tem muito da... Se eu definir o que eu quero, eu sei como eu faço, né? Eu sei como eu vou fazer, eu vou dar um jeito de chegar lá.
Inclusive tem um diálogo famoso da Alice no País das Maravilhas, que é quando ela pergunta qual caminho eu devo ir, né? Aí perguntam de volta pra ela, mas pra onde você quer ir? Ela fala, não sei. Então, tanto faz qual caminho que você vai tomar, né? Exatamente. Então, se a gente não sabe pra onde vai...
Qualquer lugar vai servir, é, né? Então, a gente precisa definir... Não, por que a gente chega a um destino de viagem? Porque a gente define primeiro pra onde a gente quer e depois a gente começa a ver as passagens mais baratas, ver como vai fazer pra chegar lá, mas chega lá porque definiu.
Sim.
O seu sonho particular hoje, qual que é? Além das Valquírias se tornarem, por exemplo, a banda tá vindo aí, né? Vai fazer um grande sucesso, eu tenho plena convicção disso também. E os seus sonhos, como estão?
Os meus sonhos, eu quero ver uma nação de meninas empoderadas, assim. Eu quero estar viva para assistir isso no mundo, assim. É, meninas e mulheres realizando seus próprios sonhos e fazendo tudo aquilo que disseram que não seria possível da gente fazer porque nós somos meninas, porque nós somos mulheres. É, então, o meu sonho, na verdade, eu não tenho nada muito, particular, assim, da minha vida. Eu só quero estar viva para ver essa nação de meninas empoderadas fazendo a diferença nesse mundo.
Não, já estão fazendo.
Estão fazendo. Como que o Instituto se mantém? Ele recebe algum tipo de doação de algum órgão? Ou vocês recebem doações de pessoas físicas, de empresas?
Sim, nós temos alguns doadores, pessoas físicas. Nós temos um convênio com a Secretaria da Educação, né, do município. Temos uma parceria com o Girando Falcões. Acho que vocês já ouviram falar do Edu Lira, que é o meu amigo, irmão, assim, do coração. E aí temos a questão dos shows mesmo das meninas e do nosso negócio de impacto, que é a nossa loja, com a venda das nossas camisetas, dos nossos produtos, a gente mantém o Instituto.
Então, você quer deixar algum meio de contato para quem quiser doar? Qual que é o caminho que a pessoa tem que seguir para contribuir com o Instituto?
Eu quero, pode acessar as nossas redes sociais, Instituto As Valquírias, tanto no Instagram, no LinkedIn ou no Facebook, como pode acessar o nosso site, né, www.institutoasvalquírias.com.br, e tem lá a aba para enviar um recado, para enviar um e-mail, para fazer a doação, aí é como a pessoa preferir.
Muito bem, Amanda.
Amanda, você tem as suas redes sociais pessoais também que você quer deixar?
Tenho, eu quero deixar o meu LinkedIn, o meu Instagram também é Amanda Oliveira IAV, de Instituto As Valquírias. Qualquer coisa é só se conectar lá, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo.
Queria agradecer muito, Amanda, a sua presença. Acho que todo mundo que estiver ouvindo, o herói, a heroína aí, que estiver ouvindo, aprendeu muito com o podcast de hoje, com as suas palavras. Como a gente pode melhorar o mundo, né? Como a gente pode ajudar outras pessoas. A sua história, por si só, já é muito tocante, né? E é muito comovente como você conseguiu construir de tudo isso o que você já construiu, né? Então fica uma lição muito legal, que é de... poxa, você, assim como tantas outras pessoas, nasce em lugares com muitas dificuldades e a partir disso constroem coisas quase que miraculosas, né? Então eu queria dizer meus parabéns para você, espero que todos, né, os desejos, não só seus como o das meninas também, que eu pude ver várias vezes os depoimentos delas, né, fazendo as pesquisas, e eu desejo sinceramente que seus sonhos se realizem, e é isso, agradecer de verdade aí a sua participação.
Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Não vejo a hora de sair, eu quero me escutar. Eu quero muito me ouvir, mandar para os meus amigos. E tem uma frase que eu sempre finalizo, que tudo bem para vocês se eu deixar aqui, que eu acho que é uma frase,
claro,
que,
por favor,
que me faz refletir muito. É uma frase que minha mãe me ensinou desde a infância, que ela teve contato com o Chico desde a infância, assim, pequena, e ela sempre transferiu isso pra gente, e acho que faz muito sentido, e que a gente não esqueça nunca que o bem que nós fazemos é o nosso advogado por toda parte, que tenhamos consciência disso.
Muito bem, muito obrigado, Amanda, parabéns por tudo que você construiu, muito obrigado a todos que terem ouvido até aqui, e até a próxima.